Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Aconteceu Comigo. Para você que não sabe, Aconteceu Comigo é o programa em que nós nos reunimos em volta dessa fogueira maravilhosa, quentinha, apesar de todo esse externo frio e agorento que está em volta. Essas árvores retorcidas, esses passarinhos, que às vezes tem uns passarinhos internacionais cantando, às vezes tem uns corvos. Vai depender da limitação da qualidade técnica da escolha dos sons de hoje. Mas às vezes vem uns corvinhos, né, umas corujas que não é daqui, mas são passarinhos muito interessantes que estão aqui, todos eles extremamente agourentos. Eu sou Andrei Fernandes e estou aqui para... Eu esqueci as palavras, eu tô ficando cada vez mais burro.
É o medo, né?
É o medo, Ira. E essa que nos fala com essa voz que atravessa a friaca que nos arredoa, Ira Croft.
Oi, gente, boa noite. Olá, olá, vocês que estão aí sentados nessa fogueira, vocês que estão aí ouvindo em algum lugar, sejam bem-vindos. Pegue a sua água, porque as histórias estão cabulosas.
E temos aqui ao meu lado esquerdo a Jay.
Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui todos aglomerados, cada um na sua casa, para contar histórias aterrorizantes.
Olha aí. E temos aqui à minha frente ela, com a face pálida e lábios avermelhados, Juponzi.
Quero saber quem é que está preparado para perder o sono hoje.
Olha.
Que aí, se você não tiver, eu vou dar a dica, hein?
Achei que a Ju ia completar. Se você não estiver, eu vou aí puxar seu pé.
Posso também. Se você quiser, eu vou aí.
Aí você fala isso, aí DM do Twitter, depois Andrei, não aguento mais essas DM aqui.
É, eu acho que ficou. Eu acho que ficou
nada.
Aí aberto, Ju.
Eu não sou centopeia pra esse tanto de pé que tem que puxar. E temos, eu sou muito burro,
nada,
né?
Pessoal,
centopeia
comigo,
tem pé, não tem mão, caralho, eu sou burro demais. E temos aqui também, à minha frente, ao lado da Ju, Jacael Rafaona.
Olá, como vocês estão? Eu estou ótimo nessa fogueira quentinha e olhando essas pessoas aqui na minha frente. Lindas, com exceção do Andrei. Tudo bem?
Tudo bem, gente. O Aconteceu Comigo é esse programa que os ouvintes mandam relatos do mundo freak. E vamos ler hoje uma série de causos que podem ter acontecido. Talvez eles possam até ser um pouco exagerados, mas eles com certeza aconteceram. Eles são reais e vão estar aí na sua mente. Como está essa pessoa ao seu lado, com a boca ao lado do pezinho do ouvido, falando com você nesse exato momento? Você mesmo é você, Larissa, Rafael, Cristina, Yuri, Paulinha. Com você mesmo que está falando. E lembrando a todos que caso você queira mandar a sua história, você manda para contato@mundofreak.com.br com o título Aconteceu Comigo. E o tema, né, se é sobre fantasma, ovnis, sobre criaturas estranhas, se é sobre sonhos esquisitos. E hoje a gente vai começar com uma história que foi mandada pela Ana Paula, de Belo Horizonte. E ela tem como nome Seres Luminosos. Eu nasci em uma família extremamente católica, mas acabamos por nos afeiçoar ao espiritismo em 2011. Quando fui levada a um centro para fazer tratamento espiritual, havia sido diagnosticada com linfoma na época. Nesse período, eu dividi o quarto com minha irmã, mas no ano seguinte, em 2012, passamos a dormir em quartos diferentes. A parada é que no meu segundo ano de tratamento, acordei certa noite e vi diversos indivíduos de mãos dadas, fazendo uma meia lua ao redor da minha cama. Deles, saiu uma luz branca, e por esse motivo, só consegui ver o seu contorno, altos, esguios, braços e pernas compridos, cabeça lisa. Lembro de não ter sentido medo. Apenas senti uma forte necessidade de voltar a dormir. Pois bem, acordei no dia seguinte sem me recordar do acontecido. Alguns dias mais tarde, veio a imagem daqueles seres à minha cabeça e contei o que havia visto à minha irmã. Ela ficou boquiaberta e me disse que no ano anterior, quando ainda dividíamos o mesmo quarto, ela acordou uma noite e viu exatamente a mesma coisa. Seres luminosos, altos e esguios, de mãos dadas formando uma meia-lua ao meu redor. Lembro que nós duas sentimos um misto de medo e animação. Pensamos que pudessem ser seres espirituais ou de outro planeta que vieram me fornecer algum tipo de ajuda para o meu tratamento oncológico. Enfim, independente do que realmente tenha sido, esse pensamento me trouxe bastante conforto na época. Eu estou curadíssima do câncer há 7 belos anos e vamos que vamos. É, rapaz, aqui a gente tem uma história interessante, que é aquela questão, se ela falasse que viu, ok, acredito, né, poderia ter sido um sonho, poderia ter sido um sonho, a gente poderia conjecturar isso, poderia. Mas temos uma outra testemunha aí vendo uma outra coisa, rapaz, e aí, o que, que vocês acham?
Eu lembrei muito de uma vibe Nosso Lar, sabe qual é? Ela até fala em aliens, né? Mas poderia ser entidades espirituais, familiares dela. Mas pela descrição também parece ser, sei lá, Shadow Peoples. Parece muita coisa. Vai depender da fé do que ela vai acreditar.
Mas Shadow People iluminado, amigo?
É, pois é, né? Pagaram a conta de luz desse mês, né?
Pois é, né?
Mas ela disse inicialmente que eram altos e esguios. Mas aí depende do quanto ela tava com a percepção dela ali. É. Alterada pelo sono, então ela poderia ter visto como se tivesse uma luz ali, de repente um abajur, então parece ser iluminado, parece ser uma sombra, vai depender de muita coisa, mas realmente, pareceu aí uma pegada no Nosso Lar, aquele lance do espírito vir ali, tocar na água, fazer um círculo de oração, de energia, interessante.
É mais interessante ainda porque ela tava passando por um período muito traumático, né? Eu acho que esse tipo de visão ou situação que as pessoas podem passar conforta muito a alma. Então, que bom que isso aconteceu com ela, né? É uma coisa reconfortante, porque às vezes pode acontecer exatamente o contrário, né? Então, aparentemente, tinha alguém ali cuidando muito bem dela.
Eu, a priori, quando ele começou a ler essa história, fiquei bem sensibilizada, né, com essa parte do tratamento dela, e eu imagino o necessário também pra isso. E eu tava até pensando, né, nossa, né, que momento sensível. Pô, às vezes a gente fica até na dúvida, eu e a Ju, a gente sempre comenta, né, que a gente fica na dúvida, será que eu estou vendo mesmo? Está acontecendo comigo? E se eu tivesse numa situação dessa ainda, né, um plus ainda de estar fazendo um tratamento que é tão invasivo, tanto fisicamente como emocionalmente, eu acho que eu ia ficar duvidando muito mais ainda de mim, sabe? Eu ia ficar, nossa, tô ficando louca por causa desses remedinhos aqui, ou eu tô muito nervosa, né, com o que tá acontecendo. E ela foi muito forte, então parabéns, você é muito forte, você foi tão forte a ponto de segurar isso até de conversar com a irmã e a irmã confirmar. Nossa, aí nessa parte é de arrepiar. É de arrepiar. Porque aí vem a confirmação, né? Pô, não estou louca. Então quer dizer que algo estranho está acontecendo. O que pode ser pior?
É quando outra pessoa, né, que tem um, que tá numa outra vivência, tá? Não tá nos mesmos efeitos que nós estamos. Vê o que a gente tá vendo, você ganha um peso naquilo ali. Porque até então, como o André disse, eu posso estar delirando, eu posso estar dormindo, eu posso ser feito de remédio, pode ser um monte de coisa. Mas quando uma segunda pessoa vai dizer, olha, eu vi algo também. Aí você, caraca, é outra onda. Mas essa história parece boa, não é assustadora, eu acho.
Então, eu ia comentar sobre isso. A Jay comentou, nossa, que bom que ela estava ali, ela se sentiu acolhida, né? Cada um, né, gente? Eu acredito, e exatamente por eu acreditar nessa história que eu teria medo. Nossa, eu ia muito me assustar com isso. Mas eu ia me assustar, não é tipo a situação, mas o que que acontece? Nós, como seres humanos ainda, nós estamos predispostos...
Calma aí, você tem pretensão de ser algo além do que ser humano ainda?
Nós seres humanos... Ainda.
Ai.
Em breve, outra versão da ira.
Vou acordar, vou estar na sala, vai ter um cocum na minha sala. Assim, vai ter um casulo imenso, assim. Eu vou falar, ih, rapaz, porra, a ira tá transformando.
Ela pode ser o Robocop, cara. Ela pode se tornar a ira mortal.
Muito obrigada, Ju.
Mas ela já
eu
é.
Gostei
hoje.
Muito da sua ideia.
Ó, você falou de cocum, e esses seres aí, ela vai descrever brilhantes. seres de luz aí.
Pois é isso que eu ia dizer. O Andrei pegou um exemplo que eu nem tava pensando. Eu acho que se eu visse uma cena dessa, a primeira coisa que eu ia pensar, por isso que eu estou dizendo que ela foi muito serena, ela foi muito segura, principalmente passando por uma situação tão traumática. Eu não teria essa segurança toda, eu ia me assustar, eu ia achar que era cocum. Era isso, eu ia achar, nossa, estão vindo me buscar. Calma, gente, calma, calma.
É que o relato dela parece muito tranquilo e sereno. Não é assustador. É isso que eu tô falando. Que, tipo, conforme ela vai contando a história, é como se ela tivesse sido acolhida de fato e como se ela tivesse tranquila. Agora, se eu for trazer pra mim, gente, se fosse comigo, eu não ia estar aqui. Eu provavelmente ia estar num hospício cuidando da minha cabeça.
Essa é a questão importantíssima. Porque esses seres de luz, vindo ao auxílio, eles não têm a intenção de assustar. Então, olha que interessante, ela fala que ela não sentiu medo como algo, não algo estranho, ela não adjetiva aqui, mas ela fala, tipo, eu não senti medo, porque o normal seria, ela não fala isso, mas dá a entender que o normal seria ela sentir na ocasião. E logo depois vem a vontade do quê? De dormir. Então são seres que têm total controle da situação. Ela não sentiria medo, mesmo se o normal fosse sentir.
E aí, Andrei, entra casa com histórias de abdução, por exemplo, de pessoas que descrevem que conversaram com aliens e tal. E as pessoas muitas vezes descrevem isso, que elas se sentiram bem, se sentiram serenas. Algumas vão descrever que foram abduzidas, elas sentiram vontade de dormir. Então isso também casa com esse tipo de relato dela, que ela vai dizer que parecia que era aliens, por exemplo. Então a gente já tem uma tendência aí, talvez, a ver a visão cosmogônica dela, né? Se fosse uma pessoa muito mais religiosa, provavelmente atribuiria a criaturas celestes. De repente, uma pessoa que acredita mais em ufologia, mais tal, ela atribuiu a criaturas do céu, no sentido ufológico. Então, interessante também por causa dessa explicação que ela entende do medo.
É interessante que ela comentou antes, né, que ela estava muito próxima do espiritismo porque ela foi fazer um tratamento espiritual, né? E esta, mesmo que seja um desejo dela, tá? Nós não estamos falando se é verdade ou não, se tinham pessoas ali na frente da cama dela ou não. Mas essa formação ali, né, daquelas pessoas dadas, de mãos dadas e tal, é, quando as pessoas fazem tratamentos espirituais no kardecismo, né, você faz o, obviamente, que você não pode largar. E lembre-se, se alguém fala pra você largar o seu tratamento na medicina daqui, fuja. Essa pessoa é uma charlatã. Então você tem que fazer, se você é indicado pra que você faça o tratamento original, medicina, e que você leve esse como um tratamento a mais. E quando você vai fazer esse tratamento médico, você se senta dentro de um círculo, você passa, e quando começa o tratamento, todos os médiums dão as mãos. Eles ficam em volta de você. Então, pode ser que aquilo seja a galera lá do outro lado trabalhando extra, no outro horário, além do horário que ela foi lá no centro ser atendida, pode ser, né? Ela pode ter guardado essa imagem, porque pra ela, como a Di falou, era acolhedor. Pode também ter acontecido isso, né? Mas o que importa, eu acho que o que mais importa nessa história é a última frase, que ela está curadíssima do câncer. Yes!
Bem, eu vou ler a história aqui do Doppelganger. Eu me chamo Lucas, tenho 21 anos e quero a opinião de vocês sobre um episódio que aconteceu na minha vida e me deixou muito assustado. A história se passa em 2009, quando eu tinha por volta de 10 anos e vivia com os meus pais e a minha irmã. Era uma casa de alvenaria, dois andares, com quadros, eletrodomésticos modernos, toda uma decoração bem iluminada, em um local bem movimentado, nada assustador. Como a gente imagina as casas que são contadas em relatos aqui no Aconteceu Comigo. Era uma sexta-feira à noite. Como de costume, meus pais deitavam comigo e com a minha irmã no nosso quarto, localizado no segundo andar, para a gente assistir televisão até pegar no sono. Neste dia, meu pai havia subido junto com a minha irmã para se deitar, enquanto eu esperava a minha mãe, que terminava de arrumar a cozinha após o jantar. Assim que terminou, minha mãe se dirigiu ao quarto também. E eu, que havia parado para juntar meus bonecos do Max Steel, vinha logo atrás. Ao chegar no topo da escada e olhar para a direção do quarto, vi uma cena que está fotografada na minha mente até hoje. Minha mãe já estava na cama da minha irmã, abraçada com ela e vendo televisão. E na cama ao lado, que era minha, estava meu pai, aos risos, com outra criança, que eu, ao primeiro momento, não identifiquei quem era. Fiquei paralisado por alguns segundos. Foi então que, quase em câmera lenta, enquanto meu pai ainda sorria e olhava diretamente para o rosto da tal criança misteriosa, o menino foi virando o rosto bem lentamente em direção a mim. E para minha surpresa e desespero, o menino era uma cópia idêntica a mim. Eu estava arrepiado. Depois desse momento, a minha memória apaga. Eu tive, né, um surto. E só me lembro de estar deitado com eles depois, extremamente assustado, traumatizado, e dizendo que, como na época fui capaz de entender, eu tinha visto eu mesmo deitado com o meu pai. O relato que os meus pais dão é que nada estranho aconteceu. Nem mesmo esse minuto de paralisia eles não viram. Eles contam que eu subi pro quarto, entrei, sem pausa alguma, saltei pra cama e fiquei lá. Eu nunca contei essa história pra eles com essa riqueza de detalhes. Acho que nunca entendi sobre o que isso se tratava. E hoje eu tenho algumas teorias sobre isso, que vão desde o doppelganger até mesmo um flashback aleatório. Uma dessas teorias, para mim, a mais mirabolante, é que talvez eu tenha estado em outra dimensão, onde o eu da outra dimensão estava deitado com o meu pai normalmente, quando um menino igual a ele apareceu na porta do quarto, no caso, eu, e o momento da paralisia, vivenciado apenas por mim. Onde houve uma troca de lugar entre nós. E na verdade, eu que acabei roubando a vida dele na dimensão dele. E até hoje, eu vivo numa dimensão que não é minha. Essa teoria nasceu quando eu percebi eu tinha umas duas memórias diferentes do resto da minha família. Por exemplo, para mim, a morte de um tio que era muito próximo a mim ocorreu no período da tarde na casa da minha avó, onde ele teve um ataque cardíaco. Já para os meus pais e a minha irmã, foi de madrugada, por volta das 4 horas da madrugada. E a morte foi na casa dele, com os meus primos e a minha tia. Uma teoria meio maluca. Graças a Deus, isso não aconteceu mais. Mas qual é a teoria de vocês?
Bom, algumas ideias aqui, vamos lá. Primeiro, ele pode ter tido um apagão. Ele pode ter tido um apagão, ele acha que viu alguma coisa, na verdade o pai dele estava falando com ele mesmo, e ele se colocou em outro lugar, imaginação, no sentido, sei lá, ele teve algum tipo de alucinação, né? E depois esse apagão substituiu e a mente dele para cobrir o espaço ficou vazio, colocou como se ele estivesse observando ele mesmo e tal, tal, tal. A outra, doppelganger, ele vai estar ali. Talvez ele tenha visto doppelganger e aí entra a história dos pais. Os seus pais podem estar simplesmente mentindo para você, falando que eles não aconteceu nada. Ele cita quantos anos ele tinha, eu não reparei.
21 anos. Aconteceu quando ele tinha 10 anos, hoje ele tem 21.
Não, sim, é que ele disse como é que existiu e tal. Se ele estivesse brincando como é que existiu com 21 anos, eu ficar estranho. Mas, nada contra, tudo bem, não tem problema. Mas ia ficar estranho. De qualquer forma, com você com 10 anos, de repente aconteceu alguma coisa ali. Imagina, você viu aquela criança ali, o seu pai tava conversando com aquela criança, rindo. Quando a criança olha pra você, o seu pai olha também pra você, mas você só viu o rosto da criança e você apaga. Quando o seu pai olha pra você e ele se depara com você ali, e ele conversando com você também, ele dá um grito de susto, a sua mãe chega no local, vê duas crianças e uma delas, de repente, desaparece. Não sei o que aconteceu. E como que seus pais adultos iam falar pra você de 10 anos que tinha um outro você ali? Eles fecharam um pacto e falando, olha, nunca a gente vai ter que falar isso pro fulano. Deixa essa porra pra lá e vida que segue. Eu acredito que possa ter sido algo do tipo. Eles combinaram entre eles, olha, a gente não tem como explicar, ou ele tinha um irmão gêmeo que morreu criança, a gente não tem como falar, não sei, morre esse assunto, deixa pra lá, né? E a última coisa que você falou de você ser de outro mundo aí, de, sei lá, sete além, né? Quando a gente fala de outro mundo, a gente fala sete além. Cara, eu acho que isso é bem daquela teoria do filme Nós. Então, assim, eu gosto mais da segunda, desse doppelganger e seus pais estão mentindo pra você, eu acho.
Eles estão mentindo com o intuito de não assustar ele, Jaca, você acha? Isso, tipo, foi uma coisa tão traumatizante pra eles, o garoto perdeu a consciência e eles combinaram de não vamos mais falar, isso não existiu, nunca aconteceu.
Isso, porque imagina, eu tô imaginando no papel dele, meu filho tem 6 anos, mas apesar de 6 pra 10 ter muita diferença, eu convivo com crianças de 11 na escola, né, tal. E eu, sendo pai, eu acho que eu ia falar, no mínimo, gente, não, eu ia falar pra minha esposa, pra Tabata, ó, deixa essa porra pra lá, não tem como explicar pra ele de 10 anos, porque eu não sei explicar.
Tá.
O que aconteceu? Eu não sei. De repente, agora com 20 anos, se você puxar esse assunto, de repente eles conversam com você alguma coisa. Mas quando você é criança, é incabível. Eles iam perder tempo, iam te assustar pra sempre. Provavelmente, mas olha, tem uma criança nessa casa aqui que quer te matar. Aí você, fudeu.
É, eu teria uma explicação cética, inclusive, pra o que ele aconteceu com ele naquele ponto, naquele momento como criança. Mas agora, o lance dele lembrar diferente a data da morte, quando isso aí eu já não consigo explicar. Explicação cética, entre muitas aspas, desse lance. Ele mesmo disse, né? Nós nos reuníamos pra dormir, né? Pra assistir TV até pegar no sono. E uma coisa que criança gosta de fazer, né? Ficar, tipo, gostosinho, assim, alinhadinho no pai e da mãe e dorme, né? A gente pode ter uma falsa lembrança incutida nele, porque ele pegou no sono e ele teve esse sonho de que ele estava do lado de fora. Se ele não acredita nisso, e se ele com 8 anos de idade não, eu acredito que não praticava sonho lúcido, viagem astral, queiram dizer o que, né? Eu acho que ele simplesmente sonhou, afinal ele pegou no sono, só que essa minha teoria não explica o porquê ele lembra de coisas diferentes, de fatos da família dele de uma forma diferente, mesmos fatos, porém diferentes detalhes, faz um efeitinho Mandela, né? Então isso aí eu vou ficar devendo, acho que não consigo explicar não, gente.
Eu tenho uma explicação, e é uma explicação quântica.
Ei.
E o nome dela é Gato de Schrödinger, a superposição quântica, ou seja, você pode ter encontrado você mesmo que tomou outras decisões na sua vida. Por exemplo, a questão do gato de Schrödinger é, você só vai saber se o gato tá morto ou tá vivo quando você decide abrir a caixa. Então, pode ter ocorrido uma falha na Matrix aí, e ele acabou encontrando o outro ele que tomou outras decisões por ele e acabou chegando antes na cama com o pai. Enquanto o outro eu dele decidiu. O outro eu de antes dele decidiu ficar arrumando os carrinhos da Hot Wheels.
Só estão em tempos diferentes, né, Jay?
Exatamente. Aconteceu que eles acabaram estando no mesmo lugar em tempos diferentes.
Aí corrobora um pouco a teoria que ele jogou, que seria a dimensão paralela ali, entendeu?
Será que teria um lance meio efeito borboleta? Será que ele tomou alguma decisão diferente e aí ele estava vendo como que a coisa estava se desenrolando com a decisão diferente que ele tomou? Vou jogar a lenha nessa teoria da Jay.
Eu tô admirado que a teoria é da Jay. Eu tô muito admirado, muito admirado. Tô pensando que os professores de física iam pensar dela agora.
Um dos artifícios mais interessantes da gente usar na ficção científica. Eu, particularmente, sou apaixonada. Colocou essa, pra mim, é o princípio de Schrödinger que dá pra fazer um monte de coisa. Colocou pra mim, eu já tô querendo ler, querendo fazer tudo.
Na verdade, o que pode ter acontecido é que você é um clone e a sua versão original morreu. E o que você tá lembrando é a memória incutida em você do original.
Que deu erro.
Exatamente.
Que na hora de passar pro clone deu erro e por isso que tem erro de horário.
Exato, pode acontecer. Ah, já aconteceu, gente. Na minha família, tem um caso na minha família, rolou já.
Ah, eu amo essa. Tô amando a gente hoje, a gente tá com umas teorias muito boas, de verdade.
Muito boa, muito boa.
Olá, tudo bem? Me chamo F e moro sozinho em Blumenau, SC. Enquanto minha família mora no litoral, eu tinha um amigo da adolescência chamado N. Nos conhecemos há 13 anos e a gente sempre saía juntos, Mas como eu me mudei para Blumenau, ele se mudou para Curitiba. Acabamos perdendo um pouco de contato, apesar de sempre estarmos próximos nas redes sociais. Há 3 anos atrás, conheci um menino de Balneário Camboriú, pelo Tinder. Ele sempre vinha me ver em Blumenau. E teve um fim de semana que combinamos que eu o visitaria. Como na sexta-feira minha aula na faculdade acabava mais cedo, às 15 horas, após a aula peguei o carro e minha doguinha e fomos para o litoral. Antes, passei na minha mãe para vê-la, me arrumar e somente às 20 horas iria encontrar com o boy. Minha mãe é meio sensitiva e às vezes vê vultos. O problema é que sempre que ela vê um vulto, alguém morre. Quando cheguei na casa dela, ela falou do vulto, mas disse que provável que fosse da vizinha que estava internada no hospital e perguntou se eu ia mesmo sair. Eu disse que mesmo que não fosse sair com o boy, iria sair com outra pessoa, pois estava bem animada e muito afim de me divertir um pouco. Comecei a me arrumar às 19h15. Estava quase pronta quando me bateu um desânimo de sair. Olhei para minha mãe e falei que tinha desanimado totalmente e queria ficar em casa. Minha mãe não entendeu e perguntou o motivo. Eu disse que não sabia, mas que me sentia muito triste e não queria mais sair. Bem, não se passaram nem 10 minutos após minha desistência e um amigo me liga para comunicar o falecimento do N em um acidente de carro. Minha mãe acredita que por a gente ter sido muito próximos, de alguma forma eu senti o falecimento dele.
É, nota para a leitura do Rafael.
Eu dou 10, teve entonação, teve mistério, teve toda a pausa. Gostei, parabéns.
Teve voz misteriosa.
Vocês não entram na do Andrei, não, gente. Esse André é um mal acabado. Olha, é bem comum esse negócio de ver vultos. Inclusive, tem muitos relatos de onde eu moro, de vizinhos, de gente próxima. Atualmente não tanto, que eu não converso muito mais com os vizinhos, porque são todos bolsominions, filho da puta. Mas tinha muito relato quando eu trabalhava no bar e conversava mais com as pessoas, de pessoas encontrarem alguém pela manhã. Oi, tudo bem? Ver passando do outro lado da rua, a pessoa responder, e aí tudo bem. Outros conversar de 1 metro de distância e a pessoa ter falecido na noite passada.
Isso é o famoso visagem ou é outra coisa?
Eu não sei como se chama isso. Eu sei que isso é bem estranho. Porque a pessoa fala, eu juro, eu falei com fulano hoje. Ele não pode ter morrido ontem. Eu falei com ele. Aí a pessoa, não, mas faleceu ontem, foi pro hospital, até cardíaco fulminante, caralho. Isso, a Ira tá balançando a cabeça ali. Acho que em registro deve ter muito disso.
É muito, tipo assim, isso que você falou é muito real, é muito legal você pegar esse exemplo. E tipo, isso pode acontecer até mesmo com pessoas céticas também. E pessoas que não acreditam na mesma religião, porque não é todo mundo que acredita em, tipo, vida após a morte, em fantasma, cada um tem um jeito, né? Mas isso que você falou pode acontecer e acontece com pessoas aleatoriamente, exatamente isso. A pessoa sem saber da situação, sem saber que morreu de nada, sem ter, tipo, sem a gente saber se ela acredita ou não, e ela falar, juro que eu vi, troquei ideia com a pessoa. E se essa pessoa não tinha estímulo algum de que teria ter sido morte, fantasma, ela não tava com estímulo algum, ela não, sabe, a cabeça dela tava livre, ela viu a pessoa em carne e osso, mano, sabe, porque tipo assim, se eu encontro alguém na rua, eu estou vendo ela como carne e osso, então eu acho super legítimo quando a pessoa fala dessa forma, porque, pô, ela não tá sendo estimulada, ela não tá, às vezes, pode acontecer que num momento traumático, ou num momento até muito emocional, sabe, muito feliz, as emoções possam, né, nos dar direcionamentos diferentes, mas não, neste caso, não tem nada disso, a pessoa só tá dando uma informação.
É bem complexo, né, porque a mãe dela já tem esse lance sobrenatural de ver vultos quando pessoas relativamente próximas morrem. Isso já é por si ou uma coincidência muito esquisita, que ela só lembra de quando vê o vulto e alguém morre, e ignora quando vê o vulto e ninguém morre, né? Ou ela começou a compartilhar alguma coisa dele com a mãe dela, porque a mãe dela viu o vulto, ela sentiu a energia dela caindo, e consecutivamente ela, não vou mais sair, e a pessoa morre. Eu só achei curioso, a mais do que o comum, é que se ela tivesse saído de carro, será que ela teria sofrido algum acidente também? Ou não teria nenhuma ligação, cada um morrer, o cara continuaria falecendo no lugar dele lá e nada a ver? porque apareceu meio que a energia pesou, ela ficou em casa porque alguma coisa quis que ela ficasse em casa, que ela não saísse de carro também. Fiquei curioso com essa parte também.
Difícil, não sei lidar. Mas, assim, indo um pouquinho pro lado cético, né, pode ser apenas uma sensação, né? As pessoas costumam ligar muito isso, né? Pode ser uma forma de interpretar, né? Da pessoa tá lembrando da recordação de como foi e tá ligando esses pontos, né? Talvez em outra ocasião, o cara se sentiu mal. Se o outro não tivesse morrido, poderia ser um dia como outro qualquer, né? Mas, não sei.
Então, eu acho que, assim, isso que você tá falando faz sentido também. E essa é uma das explicações céticas mais utilizadas que se tem por aí. Tipo, todo mundo morre neste momento. Todo mundo nasce neste momento. Alguma coisa está acontecendo no mundo neste momento. Realmente, se for pra gente olhar por esse lado, várias pessoas estão morrendo. Então, é muito amplo a gente puxar por isso. Mas eu também achei essa experiência dela... É um pouquinho difícil da gente falar sobre o que é, né? Mas eu achei ela muito parecida com experiências vividas por pessoas muito próximas, muito ligadas por algum laço. Normalmente... irmãos e irmãs, né, um laço fraterno, e principalmente entre gêmeos, sabe, é realmente isso que você falou, é uma sensação que as pessoas descrevem, que é estranho, não é normal, não é comprovado cientificamente e também não está tentando comprovar, sabe, são essas sensações que, nossa, que esquisito, sabe, tipo, aquele arrepio no momento que a coisa está acontecendo, que sim, pode ser só no arrepio, mas coincidentemente, no momento daquele arrepio, alguém importante para você está morrendo.
Sim. Não, o que você está falando tem a total razão.
O próximo relato se chama A Casa. E pelo jeito não tem nome. Minha mãe trabalha no ramo da educação faz muito tempo e adquiriu uma franquia de pós-graduação à distância. Logo depois disso, ela passou a procurar um local para abrir o polo da instituição. Cerca de um mês procurando, ela encontrou uma casa linda, enorme, pátio da casa tinha saída para duas ruas, enfim, gigante, perfeito. Para baratear os custos, ela resolveu abrir a faculdade na parte de baixo. E na parte de cima da casa, a gente se mudou para morar. Eu, que na época tinha 14 anos, minha irmã, que tinha meses de idade, minha mãe, meu padrasto e a babá da minha irmã, que morava junto com a gente. A casa é localizada em uma parte histórica da cidade. Ela foi a primeira padaria que abriu aqui, por volta de 1800. Enfim, nos mudamos e logo de cara, a minha irmã, que era bebezinha, passava dia e noite chorando. Desesperada, como se algo a incomodasse constantemente. Sei que bebês choram bastante, porque agora eu mesma sou mãe, mas lembrando o choro da minha irmã, ele era um choro de desespero. Eu e meu padrasto sempre fomos muito céticos, já a minha mãe, que é da Umbanda, logo começou a dizer que tinha algo estranho na casa. Certa vez, eu e ele estávamos sentados na sala e vimos, ao mesmo tempo, o trinco da porta abaixar sozinho e a porta abrir, sem absolutamente ninguém estar perto da porta. A lavanderia era um outro ponto muito tenso, pois ficava no porão e ele tinha dois túneis subterrâneos que acabavam em lugar nenhum. Mas de lá, a gente escutava barulho de corrente arrastando. Um dia, estava ajudando a minha mãe a recolher a roupa da máquina e ouvi uma respiração no meu ouvido. Senti ela no pescoço e a minha mãe disse para eu subir pro andar de cima sem que a gente nem olhasse para trás, porque ela percebeu que eu fiquei assustada. Lembra que a mãe dela era da Umbanda, era do rolê. Após todo mundo vivenciar alguma situação bizarra, a minha mãe resolveu chamar alguém do terreiro dela para vir até a casa. Que bom, ainda bem, né? Ouvindo a mãe falar de Umbanda até agora, ninguém chamou nenhum amigo do terreiro? Ok, chamaram. Boa. Primeiramente, eu me antecipei e fui falar com a vizinha, que tinha uns 90 anos na época. E ela disse que sempre ouviu os barulhos da casa também. Ela disse que a história da casa que corria pelo bairro era a seguinte. Uma família abriu a padaria. Essa família veio da Europa. E aqui tinha um escravo para ajudar nos serviços da padaria. Esse escravo teria pego uma doença similar à lepra e faleceu nesse porão. Então logo eu liguei aos sons que eu ouvia, né? Lá que eu ouvi no episódio da máquina de lavar, os relatos dos sons concorrente. A senhora prosseguiu falando que a filha do casal, dono da padaria, engravidou solteira e acabou se enforcando na árvore que tinha no quintal da casa. Quando o pai de santo da minha mãe veio na casa fazer uma limpeza espiritual, ele falou que tinha várias presenças na casa. E uma dessas presenças estava apaixonada maternalmente pela minha irmã, que era um bebê. Vocês lembram que a bebezinha chorava descontroladamente. Será que era essa presença querendo pegar a irmã? Não sabemos. Depois da visita desse cara, parece que a coisa foi de mal a pior. A minha irmã chorava literalmente o dia todo. Todos nós sentíamos que estávamos sendo observados, até que chegou a noite decisiva que literalmente tirou a gente de casa. Era em torno de 2 horas da manhã, nós estávamos todos deitados dormindo. O alarme da casa tocou, a minha mãe desceu as escadas, lembrando que a gente morava no andar de cima da faculdade, e a segurança veio, checou, não tinha nada. Às 4 horas da manhã, o alarme tocou novamente, mas aí desligou sozinho. E quando ele desligou, nós escutamos um estrondo. E a minha mãe gritou lá do quarto dela, dizendo para eu trancar o meu quarto, porque era um assalto. Corri, tranquei, fiquei abraçada com a babá da minha irmã e a minha mãe trancada com meu padrasto lá no quarto dela. Todos nós escutamos alguém subir as escadas. Esse caralho. Alguém abriu a porta que dava no hall da nossa casa.
Meu Deus, meu Deus.
E dava pra ver as pernas se mexendo por causa da sombra da luz.
Ai, ai, meu Deus, eu tô embaixo. Ai, eu sofro embaixo. Ai, meu coração, eu tô gelada.
Segura que tem mais. Após isso, abriu-se a porta da sala.
Abriu a porta do inferno, né? Puta que pariu.
E ficou um tempo em silêncio. Uns 5 minutos disso tudo, e os espelhos do lavabo que ficavam perto da sala estouraram todos.
Ó, desculpa, é a Mansão Hill que você tá lendo, Gil. Roteiro Mansão Hill, a mansão assombrada lá, isso daí é filme.
Nem ferrando.
No outro dia, a minha mãe ligou pra imobiliária pra rescindir o contrato do aluguel. Nós pagamos na época uma multa muito alta por quebra de contrato pra mudar o endereço. Mas isso não era nada.
Será a armadilha.
A cara da Jade, quem já tava indo embora antes da rescisão.
Mano, não. Primeiro que agora, toda vez que eu for morar numa casa, graças a Deus, a minha casa é bem novinha, recente. Porque tá, vamos lá. Se é uma casa muito antiga, muita coisa aconteceu ali nela e ficam uns resquícios das coisas, né? Vai saber. E daí você precisa conviver com aquilo que aconteceu. Porque as pessoas já foram embora dali, mas os acontecimentos aconteceram. Daí você precisa basicamente entrar num acordo com a galera que ficou ali. Ô, galera, então, vocês não estão mais aqui, agora quem tá aqui sou eu.
Vocês vão dividir o aluguel?
É, como é que a gente vai fazer isso aí? E eu acho que eu não conseguiria fazer essa negociação.
E a terapia, Jay? E a terapia? Porque você tá lidando com a família dos outros que ficou.
Aí, quando você falou sobre da bebezinha chorar por causa daquela mãe fantasma, eu vi muito, sei lá, ver o filme É Mama? Eu não lembro aquela, aquele espírito fantasma que cuida de 2 crianças.
É Mama, sim. É o filme que veio do curta e depois tem o filme de terror.
Caraca, eu lembrei, tipo, fantasma olhando assim pra dentro do berço, sabe qual é? E só a bebê olhando aquele ser escuro com os globos, sem olhos, com a escuridão infinita, e o bebê desesperado olhando essa desgraça. Puta que pariu, meu Deus do céu. É a casa... Agora eu te pergunto, vem a segunda coisa. Que caralho de casa que tem 2 túneis que não vão pra porra de lugar nenhum, maluco? Eu vou entrar na casa dela, pergunto pra moça que tá querendo me alugar. Por que não lacraram isso aqui, cimentaram essa parede e... Não, tem que deixar o túnel aberto.
Vocês querem saber uma história minha? Com casa e presenças?
Por favor.
Vou contar rápido. Eu...
Pode contar devagar também, gente.
Rafael! O primeiro... Eu morava num apartamento. E aí, de repente, de um dia... Literalmente, de um dia pro outro, o locatário falou assim... Então, eu vou subir o aluguel do apartamento. E esse subir o aluguel do apartamento era literalmente dobrar o valor que eu pagava de aluguel. E, obviamente, tinha acabado de sair da minha casa, não ganhava tanto assim, e obviamente que não ia dar pra pagar. E aí, apesar de ter falado em que índice você baseou essa, o seu aumentar, e ele falar que não, porque o apartamento dele valia mais, que o apartamento dele valia mais, e ele me deu um mês pra sair desse apartamento. E aí eu precisei procurar um outro lugar pra morar com certa velocidade. E aí eu achei muito perto desse outro apartamento que eu morava, e quando eu digo muito perto, era numa rua perpendicular, achei um apartamento enorme, gigante, com o aluguel bem mais baixo. Tudo bem que a rua era uma rua bastante movimentada, então isso tinha também, né, a ver com o preço que se pagava, mas achei esse apartamento. E segundo a pessoa da imobiliária, cujo dono queria alugar o mais rápido possível. Falei, ok. Fui visitar o apartamento era super grande. Uma coisa que eu reparei quando eu entrei no apartamento é que tinham muitas imagenzinhas, quadrinhos, estatuazinhas, de uma coisa que eu acho, porque eu não sei tanto assim sobre lore católico, que eu acho que seja de Maria. Tinha um monte de quadrinho de Maria, tercinho...
Mas tinha gente morando ali, então, né?
Não. Não tinha gente morando. O apartamento estava vazio.
Com todo respeito, mas é assustador também. Só dizendo.
Mas era mobiliado?
Não era mobiliado.
Mas os quadros estavam lá.
Os quadrinhos estavam lá. Então tinha, por exemplo, sabe quando você chega na casa da sua avó, sua tia mais velha, que tem uns quadrinhos assim em cima do batente da porta, aquelas coisas de onde coloca-se santinhos.
Tu falou quadrinho, na minha cabeça veio assim, algum super-herói, sabe?
Não, quadros pequenininhos. Uh-huh. Como era um apartamento antigo, na cozinha, sabe quando a gente tinha aquela parte que era redondinha assim, que ficava na quina, que era pra colocar o filtro de água, né, que tem assim, encaixadinho, acho que na casa da Ira
tipo
tem.
Uma cantoneira, né, uma cantoneira.
Isso,
tem
tipo
na minha
uma
casinha.
Cantoneira, exatamente. E aí tinha na cozinha uma dessa com várias estatuazinhas pequenininhas de Maria e tudo mais.
A imobiliária já tava tentando botar defesa na casa, porque essa casa não era mobiliada, mas tinha um monte de quadro de Maria, estátua de santo, tinha alguém com muito cagaço.
Né? E todo, até no banheiro, no armarinho em cima do banheiro, tinha alguma coisa, ou era um tercinho, ou era não sei o quê. E a corretora percebeu que eu fiquei olhando, e ela fez assim, porque a ex-dona aqui era muito católica, era uma senhora muito católica. Falei, ok, achei esquisito terem tirado tudo, menos as imagenzinhas. Descobri depois de ter alugado, já estar morando lá alguns meses, que a pessoa com a qual eu tratei e era dona do apartamento era o filho da senhora que morava lá e que tinha falecido lá dentro. O frater MG, senhor meu marido, ele é Tim J, ele é físico, ele é formado em física, ele é formado em que, ele é tudo mais cético que vocês possam imaginar. Depois de alguns meses morando lá, ele vira pra mim e fala assim, você tá tendo a sensação de que você tá sendo olhada?
Nossa senhora.
Aí eu fiz assim... Já que você falou nisso, tenho.
Oh, meu Deus!
E na época, olha como a gente, né? A cabeça cética do Eric e eu mega dando trela pra ele, né? Que eu falei, não vou falar que pode ser uma presença sobrenatural entre muitas aspas, porque ele não acredita nisso.
Que é maldade com o marido. É maldade com o Fratimitri. Olha, acho que pode ser um espírito maligno
pode
do cara
ser
que morava aqui.
É. Porque com o cramanhão eu me dou. Não seria uma presença ruim. Aí... Eu falei assim, eu tenho. E na época, a gente, como era tinha um monte de portinhas de madeira, armáriozinhos, a gente na época começou a procurar dentro desses lugares, buraquinhos que tinha na parede, se tinha alguma câmera. Olha o que a gente pensou primeiro. Será que isso aqui tava tipo... E sim, o Márcio tá perguntando aqui, comentando, a moça morreu dentro... A moça não, né? A senhorinha. Ela morreu... Diz que ela morreu de causas naturais dentro do apartamento. Gente, esse apartamento onde a gente morou, ele deu todo tipo de problema que vocês possam imaginar. Deu problema. Tudo bem, é um apartamento antigo, vocês vão falar... né, que, ah, ok, um apartamento antigo dá problemas. Deu problema em sistema hidráulico. A gente teve, do nada, uma explosão na caixa de luz, deixou a gente sem força. A gente teve que trocar todo, apesar do cara ter contado, não, mas, é, a gente fez uma reforma e trocou todo o sistema elétrico. O negócio, pá, estourou. E foi isso, gente. E a gente nunca sentiu assim, né, o filho dela... Não era uma má pessoa, mas a gente percebia que ele fazia um esforço um pouco a mais pra ser legal, compreensivo, por favor, fica no apartamento. Que a gente começou a desconfiar que talvez as pessoas entrassem naquele lugar e saíssem muito rápido.
Você contando essa história, Gil, me lembrou de uma história que eu ouvi de uma moça que também se mudou pro apartamento e chegava muitas cobranças. De um senhorzinho. E tá. Daí ela se sentia... Ela, dentro do apartamento ela se sentia vigiada. As coisas mudavam de lugar, etc. E daí ela foi ver quem era esse senhorzinho que ela recebia, né? A correspondência. E era de um senhorzinho que morreu de causas naturais no apartamento. Ela começou a ler as correspondências pro senhorzinho pra ver se ele não perturbava
Ah, não. Aí também. Aí. Aí, rapaz.
Ela falava que ela tinha tanto medo e que ela tentava conversar com ele, tipo, por favor, não muda as coisas de lugar, porque isso me assusta. Daí ela pegou e falou assim, será que se eu começar a ler as correspondências pra ele, ele vai me deixar em paz? Daí até que uma outra pessoa no final do corredor do apartamento dela morreu, daí ela decidiu se mudar do prédio, porque ela disse que não ia aguentar mais lidar com fantasma nenhum de ninguém.
Nossa. Caraca, desculpa não. Que eu acho que eu me estendi na história, mas então, foi
só,
isso,
só uma
gente.
Pergunta, Ju.
Diga.
Mas, Ju, tu falou que ele se esforçava pra manter vocês ali, mas, porra, ele tava assustando vocês?
Não,
ele... Se... as coisas?
Pois, não, então, ele, assim, ele era... Qualquer problema que aparecia no apartamento, que geralmente, a pessoa que aluga pra você, enfim, né, tem pessoas e pessoas... Era o filho dela. Isso, era o filho dela que a gente tratava com ele.
O filho tinha morrido.
Não, ela morreu dentro do apartamento e nós tratávamos o aluguel com ele. Na realidade é assim, essa senhora faleceu lá dentro e esse que era o filho único dela, pelo que ele falou, e era com ele que a gente tratava as coisas. Então, por exemplo, quando aconteceu esse lance do quadro de energia, a gente ligou pra ele e falou, olha, aconteceu isso aqui, tá? E ele falava, não, eu vou mandar o mais rápido possível aí uma pessoa pra ver. Ou, olha, tá dando problema de infiltração no quintal. Ó, não, vamos lá. Ele era mega solícito e ele tentava resolver as coisas muito rápido. E ele era uma pessoa que falava muito, ah, não, desculpa, a gente já vai resolver, desculpa, a gente já vai resolver. Então, eu meio que percebia, porque assim, a dona do lugar onde eu moro agora é super legal, mas ela não faz esse esforço que nem esse cara fazia, entendeu? E eu e o Eric começamos a pensar que será que ele tá sendo super, super legal porque ninguém para nessa porra desse apartamento? E ele quer que alguém fique aqui e não quebre o contrato? Não sei, a gente começou a fazer um bando de teorias, né?
Ele poderia estar querendo fazer isso, assim como o Rafael tinha dito no início, né, do relato. Pô, tá parecendo proteção isso daí. Será que, tipo assim, realmente a mãe dele poderia ter sido católica também? Ela poderia ter sido ritualística, uma pessoa ritualística, mas ele também poderia utilizar isso...
Pode ser.
Pra tentar, né? Como a Ju falou, se não parava ninguém, né?
Aliás, Rafa, ele era professor de história.
Caraca!
Professor de história.
Destino dos professores de história, então, não, tem intimidade com o demônio?
Lidar com o sobrenatural. Mas eu vou dizer que aquelas coisas, principalmente as estatuazinhas, é muito doido, né, isso? Quando a gente entrou, eu falei, então, você vai querer levar, né? Você vai querer tirar essas coisas, eram da sua mãe e tal? Ele falou, não, pode deixar aí. Aí eu falei, eu não vou deixar isso aqui no meio da minha casa, o bagulho mais me dá nervoso do que não sei o quê. Daí eu peguei, botei tudo numa caixinha e deixei guardar. Eu acho que
é
pode ser isso
que a véia tá perturbando.
Pode ser.
Devolve minha
estátua, eu não me sentia à vontade, não. Era muitos olhos de Maria me olhando, cara.
Manu, deixa eu fazer a pergunta. Já que você é dos Paranauê, não resolvia dar uma banida, uma exorcizada na... Você tentou?
Então, amigo, tentei. É que isso aí é outra história.
Ah, tá bom.
Caramba,
mas eu tentei. E mais gente tentou.
Aí
é outra história.
Brabo.
Então, não era brabo, era apegado.
Pois é, no Rio de Janeiro o nome é outro, né? Mas vocês dão o nome que vocês quiserem. Pra mim isso aí é bicho ruim.
Peraí, o Rafael, tem que ser o Rafael pra chamar isso. Tem que ser. Se não saiu do Rafael, não vale esse programa que não aconteceu.
É o demônio, é a criatura apegada ao bem material, tá agarrado na terra. Isso aqui na igreja aí, né? Isso aí é cliente certo. Porra, demônio.
Cliente que certo.
Que isso? Depois daquele mundo frio sobre Exu, eu escutei, descobri várias coisas, pesquisei na internet, corroborei várias coisas que o Kelly, que o pessoal falou, que a Ana vai... Falei, eita lasqueira, mas é isso mesmo, rapaz. Agora eu entendi tudo dessa reunião igrejística aí.
Tá bom, vamos. Voltando pra história do ouvinte. Cara, a história é impressionante. Impressionante mesmo. Eu não sei o que falar, a não ser que... Mas aí é sacanagem que eu vou falar. Mas
lá vem.
No Brasil, eu não duvido. Vocês já assistiram aquele filme do Ben Stiller, o Duplex?
Já assisti.
Qual que era? O cara morava embaixo.
O cara morava
que tinha uma velhinha que perturbava a vida dele.
E no fundo era um golpe? E se o proprietário metia uma multa gigantesca e inventava esses rolês aí, por exemplo?
Entrava e saía desse a barra...
Dava uma grana.
Mas, amigo, e o cara que foi do terreiro e falou que viu as presenças?
Ah, tá.
Não,
a vizinha pode estar mancomunada com o dono. Isso aí, os vivos podem estar mancomunados.
Andrei,
10% da multa dela.
Eu até pensei que poderia ser um golpe, como nesse... Eu também pensei nesse filme. A gente tem um pensamento estranho parecido às vezes. Mas, quando a Ju disse que o cara era muito solícito, aí já apareceu um esforço pra não permitir que ela saísse.
Não, peraí. Né? Ele tá falando da casa da ouvinte. Agora ouvinte, tá falando da casa do ouvinte. Da ouvinte.
Tem que ser que com o Rafael tem que ter calma. Tem que explicar bem explicado.
As histórias estão muito juntas, eu confundi.
Nossa, amigo, mas pode ser. Caralho, mas isso aí ia ser muito maquiavélico. Que mente maquiavélica, bicho.
Eu acho que não, hein. Que não precisa ser muito, não, hein.
Pois é.
Não, mas sendo bem sincero, é um relato impressionante.
Muito.
Acontecendo da maneira como tá aqui, que é o que a gente acredita. Que a gente acredita na sinceridade do ouvinte. Não tem essa, tipo assim, não. Porque as pessoas prestam atenção demais quando dá. Tipo, mano, se acontecer um terço do que aconteceu nessa história aqui em casa, eu já tô me mudando. Não tem essa. Se começa uma vozinha aqui no meu ouvido, todos os espelhos da casa estoura, mano, eu falo, Ira, desculpa, eu não vou dormir aqui, vou dormir na casa do cachorro. Eu vou me candidatar a ser porteiro de madrugada. Vai ser esse meu rolê. Eu não vou.
Eu achei total Mansão Rio. É assim, são várias situações que eles passaram ali, a família toda, não foi só ele, a família inteira. E parece roteiro de filme de casa mal assombrada mesmo, assim, de tantas coisas que eles viveram. Coisas assim, desde susto quanto emocional também, né? Porque tem a história deles ali. Tanto é que ele contou como que foi com a mãe, o que eles estavam vivendo, toda essa relação, né? Então, pra gente é um relato rápido, mas pra eles foram. Que anos morando ali naquela casa e vivendo isso, imagine, tipo, a pressão disso.
Eu fico pensando, a vontade de perguntar pra essa pessoa que faculdade que era e procurar uns alunos e perguntar, então,
eita.
Vocês viram coisa aí também?
Você percebeu que não tem nome, né? Quer dizer que se falar o nome, provavelmente a pessoa vai sacar onde é que é.
Pois é.
A próxima história foi mandada pelo Luciano Ramos, que é de São João de Meriti, Rio de Janeiro.
Ih, caralho, meu vizinho!
E ele vai contar duas histórias. A primeira se chama A Escadaria. Aconteceu quando eu tinha mais ou menos 3 anos. Para chegar na minha casa, você precisava passar por uma escadaria de mais ou menos 105 degraus. E na época que aconteceu isso, era meio que um lugar um pouco abandonado, com matos e tudo mais. Certo dia, eu estava voltando para casa com meu pai e começamos a subir a escada. E logo no início, tivemos uma péssima experiência. Lembro que estava andando de mãos dadas com meu pai e ao passar do lado de um terreiro cercado por arames farpados, vimos uma figura com forma de homem abaixada em cima de um tronco de árvore cortado pela metade. Estava escuro e não deu para ver muito bem, mas lembro que a figura parecia estar com uma capa ou algo jogado por cima de seu corpo. Parecia um morcego gigante ou algo do tipo. E assim que vimos isso, meu pai me pegou no colo e subiu a escada correndo. Hoje em dia, quando lembro disso, me vem a figura do Babadook, mas na época eu não sabia desse filme e não tinha como associar, pois após assistir o filme, consigo associar a figura que eu vi ao Babadook facilmente. Essa foi a primeira. Agora vamos para a segunda. A segunda história se chama O Poço. Ela aconteceu em 2010, na época da Copa do Mundo. Aqui na rua tem uma lenda de uma mulher que foi assassinada pelo marido e jogada no poço no quintal deles. Chamávamos a mulher de Mulher de Branco. Nesse quintal tinha muitas árvores frutíferas e um dia resolvemos entrar para pegar algumas. Do lado do poço tinha um pé de maracujá doce. Fomos lá, pegamos 3 e depois saímos do quintal para poder comer, sentando na calçada que era praticamente em frente ao quintal. O dia estava ensolarado e era cedo, umas 3 da tarde mais ou menos. No momento em que abrimos o primeiro maracujá, o tempo ficou meio estranho e foi mudando rapidamente. Em questão de 1 minuto, já estava vindo uma nuvem de chuva muito forte. E não era chuva normal, era chuva de granizo. Enquanto corríamos para sair da rua e fugir da chuva, gritaram que tinha uma mulher de branco em frente ao quintal. Não tive coragem de olhar para trás, mas isso me fez correr ainda mais para casa. Esse foi o primeiro dia que choveu granizo aqui onde eu moro. Hoje eu acho engraçada essa história, mas na época foi bem tenso. Até hoje, ninguém mora naquele quintal. Eu tenho uma história sobre quintais, que eu também ia roubar fruta. Eu morei por 10 anos, mais ou menos, na Bahia. E eu morava numa cidade muito pequenininha, chamada Aramari. É perto de uma cidade que se chama Lagoinhas. As duas são bem próximas. Então, uma sempre tá ligada na outra. Daí, eu tinha uma casa perto da minha casa. Acho que não era, tipo, vizinha. Eram umas 3 casas pra cima, que ela era abandonada. E tinha pé de jambo lá, e eu amo jambo. E daí eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, então ia um monte de gente pra ir lá roubar jambo, né? Porque uma puta árvore gigantesca, ninguém mora lá, a gente entrava pra roubar jambo. Só que eu nunca tinha ido lá pegar jambo, porque eu tinha medo das histórias que contavam nessa casa. Que tinha crânio dentro da casa, que um monte de gente já foi morta ali. E daí eu nunca tive coragem suficiente de ir lá. Um dia eu decidi ir, e daí eles resolveram me assustar. Tipo, eles combinaram de me assustar. Daí eu fui lá pra pegar o jambo, e um monte de gente já tava lá dentro me esperando, e saiu gritando pra me assustar. Daí eu saí correndo, e não peguei meu jambo, fiquei bem triste. Mas a casa tinha história, e na verdade só me assustaram.
Meu Deus, eu pensei que era... Ela viu um fantasma, o diabo, alguma coisa.
Que inferno.
Muito bom, mas essa.
E jambo tem tudo quanto é lugar, gente, na Bahia. Deixa a pessoa pegar um jambinho tão gostoso. Ai, que inferno.
Eu não como, que eu não sei o que é.
É uma fruta muito gostosa. Aliás, o pé de jambo é muito bonito.
Lindo,
eu acho a árvore muito bonita.
Quando ela cai a flor assim, fica tipo um manto só de flor rosa. É linda, é uma das árvores mais bonitas que eu já vi.
Muito bom. Continuo não sabendo, não vou comer. Mas é... É chato, né? Os caras suportaram. Cara, mas as histórias são muito legais. Eu fiquei muito impressionado com essa do homem de capa em cima do tronco da árvore. Imagina, tô aqui, cabeça de autor. E se aquela árvore cortada tivesse sido uma árvore muito importante para um povo que morou ali? E aquele que você tava vendo era a deidade da árvore. Tipo,
uau.
Um totoro.
Uau. Totoro é grandão, né? Também. Ele disse que ele viu um homem grande.
E é legal que o pai, ele teve a coragem que eu e o Rafael temos, né? De, vou o quê? Proteger minha cria? Não, arrastar o moleque escada acima e falar, você não viu nada, moleque. Vambora.
Mas protegeu, vai fazer aqui. Olha só, não. Meu filho. Tá vendo aquele espírito ali na árvore? Então, ele vai vir aqui e ele vai comer o seu coração.
Ai, que susto. Mas é só. Mas seguinte, dependendo da pessoa. É que talvez possa ser eu. Não sei, eu não tenho filho. Mas vai que o pai, por exemplo, jogava o filho pra sacrifício e saia correndo pra sobreviver. Às vezes tem os pais que é assim, né? Os pais e a mãe que é assim também, né? Deixava o moleque pra trás. Mas, mano, gostei muito desse rolê aí. O que, que será que era essa coisa, né? É algo que não parece ser só um espírito normal, né? Parece ter alguma relação, talvez, né? Esse lance da capa. Não sei, achei muito legal.
É, geralmente quando fazem a ligação com capa preta, né, tal, essas coisas, sempre me vem na cabeça algum orixá, alguma entidade do Candomblé, da Umbanda. Então, eu nunca sei necessariamente se as pessoas viram efetivamente isso, ou se é algo parecido com tal e elas ligam uma imagem na outra. Ela viu algo semelhante a uma capa e fala, ah, eu vi um homem de capa preta, sabe? Então... Eu realmente não sei dizer, mas aqui em São João de Meriti, como ele disse que mora em São João de Meriti, eu moro em Belford Roxo, cidade vizinha, né, cidade bem semelhante, é muito comum, tem muito terreiro por aqui, é comum ver as pessoas do terreiro passando pela rua, né, com as roupas típicas. E escadaria do tipo também é bem comum, tem muito morro e tal, mas dá pra se ver muita coisa. Aqui dá pra se ver muita coisa, inclusive nada. Em que sentido? Você vê uma pessoa toda de branco, com chapéu, porra, a pessoa de fora não tá acostumada, é o Zé Pilintra. É só se... Aqui pode ser só o cara do pagode, depende de quanto você tá impressionado, entendeu?
Mas faz total sentido, Rafa, que você está falando isso. Porque São João, tanto a sua cidade quanto a cidade dele, são regiões periféricas. Muito parecido com a região onde o Keller mora, muito parecido com a cidade de Registro onde a minha mãe mora. São aquelas cidades em que as ruas terminam, aquelas ruazinhas de barro. Não quer dizer que, tipo, é uma zona rural, mas é uma região periférica. E aí, como você falou, realmente, as pessoas, elas se vestem mais, elas se aparamentam mais, tanto para suas religiões quanto para as festas típicas também. A gente encontra muito mais as pessoas comemorando as festas do que em grandes centros urbanos. Não que em grandes centros urbanos não tenham, mas em regiões periféricas, rurais, onde não tem quase ninguém, você tem uma certa liberdade de se expor mais. E eu conheci vários lugares assim também, Rafa, em Registro, que horas ou era o terreiro, ou horas era só um salão de baile, onde as pessoas também estavam vestidas. Então, tipo assim, eu lembro de uma rola em Registro que a gente passava e a gente encontrava com pessoas vestidas assim, e se tinha que ter o bom senso, né, pra cumprimentar, pra saber se a pessoa estava indo fazer seu rito ou se ela estava indo pra um rolê.
Essa história do poço... Aqui próximo de onde eu moro, sei lá, 3 casas de distância, 4 casas de distância, do outro lado da rua, tem um grande quintal, um terrenão, tá? Grande assim, sei lá, 12 por 16, sei lá, 12 por 20, é um terreno grande. E na época que eu era jovem, meus 12, 10 anos, 8 anos, 10 anos, enfim, tinha 2 pés de goiaba. A gente juntava a molecada, e assim como a Dia roubava Jumbo. A gente não roubava.
The Jumbo Fridge.
A gente não roubava, a gente pegava da natureza. Era um terreno vazio, a gente tinha um dono? Tinha, mas tinha uma casa abandonada no final do terreno, uma casa muito antiga, abandonada, e acredite, nós, jovens, tinha essa casa e tinha mais uma casa no final da rua. A gente entrava no terreno, pegava goiaba, ficava sentado lá na árvore comendo goiaba, brincando, conversando. Brincava de pique-esconde, se escondia naquele terreno e tudo mais. Mas a gente nunca chegava na varanda, porque tinha uma lenda que o velho que morava ali, ele morava ainda na cabana, na casa. Não era a cabana, era a casa de pedra tal, toda decrépita. Cara, eu nunca vi nada. Meus amigos já comentaram, ah, eu vi, tinha alguém ali, vamos embora e tal, não sei o que. Eu nunca vi nada, mas a gente não chegava a 5 metros. Como o quintal era bem grande, a casa ficava colada no fundo do quintal. E a árvore ficava mais do meio pra frente. A gente nunca chegou a 3 metros da varanda.
Você é louco? Eu que não tava, não ia?
Sério, juntava 8, 9 molecada pra pegar goiaba. A gente nunca chegava perto da árvore, a gente nunca chegou perto da casa. Eu achei
da hora.
Eu cresci, eu pensava isso, eu falei, que doido. A gente brincava, essa casa do final do, da rua, que era abandonada, a gente já chegou a entrar e ali eu já vi vultos, mas eu sempre dizia que era alguém que passava na rua de cima, aí a luz do poste, a pessoa passava, fazia uma sombra, mas assim, uma ou duas vezes a gente se aventurou brincando de tartaruga ninja e eu era o Rafael, lógico. Ah, vamos entrar na casa. Mas assim, sempre tem uma casa abandonada numa cidade tipo que a Ira tá descrevendo. Sempre tem um local que as crianças, olha, não vamos porque tem alguma coisa lá.
Ó, eu vou acrescentar aqui também. Desculpa estar tomando todo o espaço. É, tem assim, uma história lá de Registro também. O Andrei até conheceu uma das pessoas envolvidas. Não é história sobrenatural, mas como isso pode influenciar o nosso imaginário também. Registro é uma cidade ribeirinha, né? Lá é uma cidade beira de rio, onde se viveu por muitos anos, dependendo só ali do rio. Então lá nós temos algumas personalidades da cidade. E algumas dessas personalidades é o velho do rio. E o velho do rio era o pai do meu amigo, o pai do Naldo. O Andrei conheceu o Naldo lá em Registro. O pai do Naldo era só o pai do Naldo, mas quem via o pai do Naldo parecia uma figura mística, porque ele tinha um ombro largo, aí ele usava umas capas pretas também, com um chapéuzão de sol, pra não tomar sol. Aí ele ficava na beira do rio. Era umas coisas muito estranhas, porque é muito coisa de rural mesmo, sabe? Tipo assim, o cara acordar 5 horas da manhã pra ir na beira do rio, ficar vendo os matinhos dele, os passarinhos dele. Aí ele tem toda aquela imagem fantástica, né, do chapéuzão e de capa, e aí ele tá quieto, sinistro no rio. Aí geralmente de manhã na beira do rio é cheio de serração, então você vê a pessoa longe, sabe? Já tem um clima fantasioso, já tem um clima. E tipo assim, todo mundo conhece uma história mágica sobre o pai do Naldo, mas o pai do Naldo nunca fez nada, era só pra nós, era só o pai do Naldo. Aí agora, o pai do Naldo recentemente, ele faleceu, e esse meu amigo Naldo, gente, olha só, ele está igual o pai dele, tanto é que eu falo, o Naldo é o novo velho do rio, então as próximas histórias serão sobre o Naldo, porque ele já tá ficando, assim, muito igual o pai, assim, foi uma coisa mágica mesmo, sabe? Ele já tá usando o chapéu, ele já tá ficando no rio, ele já tá com a barba, ele já é meio a cara do pai, e é assim, digamos que eu estou do outro lado da história neste momento, né? Agora eu sou amigo do ser mágico, né? Do velho do rio, que na verdade é uma pessoa que lá tem seus rolês mágicos também, claro, né? Mas que pra mim é só o Naldo, mas a partir de agora, o Naldo vai ser a personalidade mágica das próximas crianças na cidade.
Muito bom, muito bom. Gente, adorei as histórias. Vamos, então, dar as mãos aqui e encerrar mais um Aconteceu Comigo.
Pra quem assistiu o Host, foi numa sessão assim que aconteceu o filme.
E é aquilo, não olhem para trás.